A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz, se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel. E se eu pudesse entrar na sua vida.
Olá, ouvintes, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Trilha das Artes. Ao som de Beatriz, na magistral voz de Milton Nascimento, a gente abre o programa de hoje, que tem a alegria de receber uma artista super versátil, que fez uma seleção musical incrível para dividir aqui com a gente. Daniele Vinitz, muito obrigado por estar aqui no Trilha das Artes.
Obrigada, Mônica. Pessoal do Trilha das Artes, que lindo o título desse programa. Eu acho tão bonito, achei tão bonito quando eu ouvi.
É bacana.
Trilha das Artes, né? Achei incrível.
Ai, a gente também achou incrível a trilha que você passou aqui pra gente, Dani. Brigadão. E para abrir os trabalhos, eu queria apresentar um pequeno resumo da sua trajetória para os nossos ouvintes antes da gente conferir a sua playlist, né? Ela é atriz, cantora, bailarina e produtora. Nasceu no Rio de Janeiro e começou nos palcos ainda na infância, estudando balé clássico e jazz antes de ingressar no teatro. Sua carreira ganhou destaque na televisão a partir dos anos 1990, com participações em novelas como Uga Uga, Kubanacan e América. Desde então, já fez dezenas de novelas, séries e espetáculos teatrais, com destaque para grandes produções musicais como Chicago, Hairspray e Cabaré. Eu esqueci de dizer que também tem filmes nessa produção tão intensa. É muita produção e muita história em todos esses anos, né, Daniele?
Muita coisa, né? É uma trajetória longa, mas sempre costurada pelo teatro, né? Desde o início, assim. Isso aqui é muito bacana, eu acho, assim, na minha trajetória, porque eu comecei no teatro, então esse momento, para mim, meu primeiro monólogo tá sendo, de alguma forma, um presente para mim mesma, assim, sabe? De poder estar produzindo, de ter escolhido um texto que eu realmente queria estar falando sobre nesse momento. Então, assim, dá uma coroada nesses anos todos aí de profissão, de batalha, de luta.
Pois é, e aí a gente abriu o programa ouvindo um trechinho de Beatriz, do Chico Buarque com Edu Lobo, que retrata de forma belíssima a vida das atrizes, né? Claro que você não escolheu essa música à toa, então aproveito para perguntar, pegando o gancho no que você já comentou aí, se você sempre quis ser atriz, e o que significa para você estar nos palcos ou diante das câmeras, vivendo tantas vidas?
Olha, desde que eu me conheço por gente, assim, eu sempre tive essa vontade e sempre exerci essa comunicabilidade. Sempre fui muito comunicativa. E aí acho que o meu ofício veio pós eu me entender nesse lugar que eu poderia ter voz também como uma profissional, né? Não apenas na minha vida pessoal. E eu comecei com a dança, porque era um viés que eu amava desde criança, sempre amei dançar. Então, comecei dançando e naturalmente veio. O teatro entrou na minha vida, eu já tinha 12 anos. Ainda tinha 12 anos, né? Eu falo já, mas eu ainda tinha 12
anos. E dançando foi ainda mais nova, né, Dani?
É, dançando eu comecei com 5. Eu me formei em balé clássico, eu tinha 15 anos, 16.
Caramba!
15, 16 anos, é. E aí fiz tudo que é tipo de dança, sempre faço até hoje, né? Balé, na época era jazz, me formei em sapateado, dança contemporânea, enfim. E me formei em bailarina clássica. Cheguei a dançar no municipal aqui no Rio de Janeiro. E a dança acabou sendo uma colaboração aí para os meus trabalhos futuros que foram nos musicais, né? Então foi muito importante e é muito importante a dança na minha vida também.
Ela trouxe também uma disciplina, né?
E teatro me pegou e eu fui caminhando, né? Não só o teatro tradicional, como também os musicais, enfim, a coisa foi tomando um corpo. E cinema também, fui começando a fazer cinema mais tarde um pouco, e hoje estou aí, nesse caminho, sempre no teatro. Com cinema também, com TV, mas o teatro como fio condutor aí, uma mola assim propulsora também dos meus desejos, das minhas vontades também, né? É tão importante a gente estar sempre acoplado também àquilo que é genuíno na gente, né? O teatro é muito, faz parte da minha vida desde muito cedo, então é uma paixão muito genuína, muito que me traz o público para perto, o público que me conheceu na TV, que existe à distância, é no teatro que eu consigo, de alguma forma, reverenciar as pessoas também, né? O artista, ele consegue reverenciar o seu público quando ele vai ao teatro. Eu busco sempre fazer muito isso ao final do meu monólogo, sempre. Eu agradeço muito a presença, né? Principalmente sendo um monólogo, o Choque, Procurando Sinais de Vida Inteligente, é uma peça que tem me trazido muito isso, assim, esse sentimento de gratidão pelas pessoas estarem indo ao teatro, pessoas que às vezes só me viram pela TV ou não tiveram oportunidade ainda de me ver no teatro. Então, quando eu termino muito grata, porque a pessoa foi ali para ver você especificamente, né? Não foi para ver nada além do que você tem para falar ali. Então, fazer um monólogo também é uma forma de agradecer ao meu público por tantos anos do meu lado, abraçando o meu trabalho.
E o teatro ainda tem essa magia, né? No momento de tantas telas, e que muitas vezes quando a gente está assistindo um filme, uma série, a gente está com outra tela na mão também. Exato. No teatro, especialmente no monólogo, né? Você tem a atenção plena para os artistas que estão ali e tem esse contato que só o teatro pode dar, né? O real, quando a gente fala tanto de inteligência artificial e tanta coisa virtual, o teatro é presença, né?
Exatamente. É a presença constante ali. É um momento muito especial, né? Porque as pessoas falam, ah, mas todo dia é a mesma coisa. Não, cada dia é um, cada dia é um público. O artista também, a gente se toma como se fosse um choque de realidade a cada dia com o nosso texto. Então, não é todo dia o mesmo trabalho. Muito pelo contrário, é um trabalho que se renova a cada dia, é um trabalho que a gente busca respostas novas para cada novo dia daquele mesmo texto, né? Daquilo que a gente está se propondo ali a entregar para o público e a dissecar para o público. Cada dia é um entendimento que você tem, é uma emoção nova, uma troca nova, um público, né, diferente, que está buscando, que está mais dentro, que está menos. Não tem dias melhores ou piores, eu costumo dizer isso no teatro, assim, para mim. São apenas dias diferentes.
E eu peço licença na nossa conversa para chamar outra escolha musical da nossa convidada de hoje, a atriz e produtora Daniele Vinitz. Vamos com Djavan e a sua Pétala.
O seu amor
Dani, eu tenho a impressão de que todo mundo tem uma música do Djavan que marcou um momento bem especial da vida, né? Ele é bem incrível, né?
Ah, com certeza. Djavan marcou a minha geração. Minha adolescência, eu ouvi Djavan. Então, sempre que me perguntam alguma música, eu digo, ai, podem ser todas do Djavan? Escolhi Pétala, mas poderiam ser todas elas. Um poeta que marca a gente até hoje, que está muito presente na minha vida também, escuto muito Djavan até hoje, e marcou ali o início da minha adolescência e caminhou comigo nas dores dos primeiros amores, nas alegrias também.
Eu queria aproveitar para falar mais um pouquinho sobre música, então, e também sobre a Daniele Vinitz, cantora. Você sempre teve essa habilidade ou foram os musicais que te despertaram para o canto?
Eu sempre fui cara de pau desde criança, sempre gostei de cantar. Não que eu tivesse essa habilidade desde novinha, mas a minha paixão me fez entrar de cabeça no canto. Faço aula de canto desde nova também, acho que eu comecei a fazer aula de canto com 15 anos. E aí o meu primeiro musical já tinha, acho que 19, e é algo que me acompanha, né? Eu vou, é uma manutenção diária, o canto, na minha vida, né? Para o meu trabalho, e acho que também é um exercício fantástico, independentemente do trabalho. Um lugar onde você aprende a colocar a tua voz sempre vai ser um lugar importante para a vida, né? Não só para o artista, eu acho que para todo mundo, como o teatro é fantástico, independente de se você vai se tornar um ator ou vai querer seguir a carreira, são lugares importantes que fazem com que a gente se transforme, faz com que a gente saia um pouco da nossa persona diária, né? E se explore mais. E o canto é isso, é me explorar, é explorar esse potencial. É sempre uma delícia poder fazer aula de canto e poder também trabalhar com música, né? Nos musicais.
Poxa, que interessante você citar, né? Você comentar essa questão de não só artistas, mas todas as pessoas buscarem um lugar para colocar a sua voz. Porque eu já vi uma entrevista sua, você comentando sobre as mudanças no timbre da sua voz ao longo dos anos, que não tiveram a ver só com a questão da idade, mas também com o processo de amadurecimento mesmo, né? Você acha que isso também tem a ver com a necessidade que as mulheres ainda têm de se impor nos espaços, especialmente como se é uma mulher tão linda como você?
Olha, eu acredito que a maioria das coisas que permeiam aí a vida da mulher, o caminho das mulheres, tem a ver com essa sociedade onde a gente foi incutida, né? Então, a voz, sem sombra de dúvida, ela tem um papel fundamental para que a gente exerça a nossa personalidade. E sem sombra de dúvida, as mulheres foram, de alguma forma, conduzidas a não explorarem tanto as suas próprias vozes. Sempre a mulher num lugar de vergonha, de falta de educação, sempre com alguma coisa cerceando esse lugar da voz. Então, a voz feminina, obviamente, sendo mais delicada que a masculina, ela tende a não aparecer todas as vezes que ela é necessária, né? Uhum. Acho que muito em função dessa cultura mesmo, é cultural, e eu não digo isso só no Brasil. Uma cultura feita para diminuir as mulheres, para colocá-las em caixas, em lugares muito mais fechados do que abertos, né? Então, esse meu processo, assim, eu nunca entrei muito no psicologismo dele, porque eu sempre fui uma mulher que falei o que quis, sempre estive à frente até do meu tempo, porque tive uma mãe que foi mola para isso e que me formou uma mulher para ter voz na minha vida. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de todas as mulheres e de todas as meninas que crescem no meio machista, no próprio mundo, no mundo mesmo. Eu nunca psicologizei muito isso, mas com certeza, de alguma forma, a minha voz sempre foi muito mais para grave do que para aguda, e hoje em dia eu consigo equilibrar isso e consigo brincar com ela muito mais do que antes, por justamente ter essa noção exata de que quando eu preciso ter uma voz mais grave, eu posso ter e vou ter, e quando eu preciso ter uma voz mais delicada, de alguma forma, eu também posso ter. Então, é muito importante a gente saber que a mulher tem a voz que ela quiser.
E é muito bom escutar você falando, porque tem uma questão de exemplo também, né? As figuras públicas têm um papel muito importante, especialmente para as novas gerações, para todas as mulheres que estão escutando a gente agora, para os homens também, claro, né?
Com certeza, sem sombra de dúvida. O exemplo, ele de alguma forma, ele dá um acesso mais rápido, né? A gente não precisa perder tanto tempo. Uhum. Mas não é sempre que a gente tem essa sorte. Eu tive uma sorte na vida de ter uma mãe à frente do tempo dela também, que nunca permitiu, que por muitas vezes, obviamente, não conseguiu me defender de coisas que eu poderia ter me defendido melhor, mas que, vamos dizer assim, me guiou para esse caminho, para ser essa mulher que eu sou hoje, assim, eu não tenho a menor dúvida. É óbvio que a gente não consegue proteger os filhos de todas as farpas da vida. E como mulher, a gente vai crescendo e as armadilhas vão vindo, muito mais do que para os homens. Os homens estão sempre um pouco mais à frente, por mais fake que possa ser essa estrutura do homem estar acima da mulher, mas eles ainda estão, de alguma forma, se sentem, mas eu tive a sorte de ter uma mãe que soube me mostrar que eu poderia ser dona da minha própria história, independentemente dos meus relacionamentos, das escolhas dos meus parceiros, teria filhos, caminharia com alguém, se eu quisesse, né, na minha vida. Mas a voz não veio logo, né? A minha voz poderia ter vindo um pouco mais cedo, mas ela chegou e eu a uso, né, no meu trabalho, na minha vida, e acho que se isso servir de algum conselho, eu daria exatamente esse. Nunca esqueçam das suas vozes, mulheres. Jamais esqueçam. Já comecem a vida com ela entoando bem alto.
Nossa, maravilhosa essa dica, né? E que a gente pode estar dando aí, porque antes da gente vieram outras como a sua mãe, né? Qual é o nome dela mesmo? É Nádia, né?
Nádia.
Muito obrigada a todas as que vieram antes para pavimentar esse caminho aí pra gente, né? Mas agora bora com mais música, porque a Daniele Vinitz caprichou demais na playlist pro nosso programa. Quem chega agora é Nando Reis com a sua linda All Star.
Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Salveria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto um 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem.
O Trilha das Artes recebe hoje a atriz e produtora Daniele Vinitz. Dani, eu queria falar agora sobre o seu trabalho mais recente no teatro, que você já comentou um pouquinho no começo do programa, que é a peça Choque, Procurando Sinais de Vida Inteligente, dirigida por Gerald Thomas. Como é que tem sido a experiência de ser dirigida por ele, que até já esteve aqui no Trilha das Artes com a gente, né? E também de interpretar várias vozes no palco. E também, dando um passo um pouquinho atrás, você poderia dar um resumo do enredo da peça para os nossos ouvintes, por favor?
Então, Choque, Procurando Sinais de Vida Inteligente, foi um presente, assim, na minha vida, porque eu já estava buscando por um monólogo, estava quase pensando em adaptar um livro, quando o Luciano Borges e o Edson Fieschi, os co-produtores comigo nesse espetáculo, grandes amigos de muito tempo, me convidaram para assistir, inclusive, o Prima Fat, que é um monólogo que eles produzem, e no final do monólogo eles me convidaram, perguntando se eu tinha vontade de produzir um monólogo, e eu falei, nossa, eu tô com um projeto, né, já tô há um tempo lendo uns livros, e eles me vieram com um texto, então foi uma sincronicidade, na verdade, e fez dar certo, e a gente começou a produzir, e o Gerald, ele entrou como uma sincronicidade também, porque eu sempre tive vontade de ser dirigida por ele, por ser, imagina, uma consumidora dos trabalhos dele, uma espectadora voraz, desde sempre, e era uma vontade minha sair da minha zona mais de conforto mesmo, de trabalhar com alguém que pudesse desconstruir de alguma forma a atriz que as pessoas estavam acostumadas, um pouco mais acostumadas a assistir, e ele foi um nome em comum que eu e Luciano pensamos, e aí trouxemos Gerald de Nova York e Choque tá aí.
Que legal. E a tua personagem, ela transita, né? Tem várias vozes, como a gente comentou, né? E também fica num limiar entre o que seria sanidade, o que seria delírio, né? Tem também essa, não diria brincadeira, né? Mas brincadeira teatral, digamos assim.
Sim. O texto é da Jane Wagner, uma autora americana, inclusive amiga do Gerald de muitos anos, ele já conhecia o texto. A Lily Tomlin, que é uma atriz americana, ganhou vários prêmios, inclusive Tony, com esse espetáculo na Broadway. Esse texto é de 1985, então Gerald trouxe uma roupagem nova para esse texto. Ele adaptou o texto, ele incluiu também o trabalho dele como autor dentro do texto. Então a gente fez realmente uma roupagem mais contemporânea dentro do nosso momento atual, desse contexto mundi hoje em dia. O original eram vários personagens. A gente condensou ela um pouco mais na catadora de lixo, que é a Trudy. E essa catadora, ela recebe sinais. Ela acredita receber sinais da vida das pessoas, de outras personalidades que passam em volta dela, em torno dela. E ela quer passar esses sinais de vida inteligente para os extraterrestres que estão querendo saber se ainda há vida inteligente aqui na Terra. Ela era uma empresária, ela era uma consultora criativa de grandes empresas, a Trudy, e ela, de repente, tem um boom, ela tem um insight, você pode dizer assim, e ela não aguenta viver sob essa pressão hoje em dia do mundo. Ela diz que a realidade hoje em dia é o absurdo vestindo um terno executivo. Então, ela não aguenta. Ela diz, bom, eu não aguento isso aqui. Para mim, vocês todos estão loucos e eu fiquei sã, então eu vou para a rua, eu vou viver solitária. E ela tem esses transes, ela acredita que ela capta sinais das vidas das pessoas e ela passa esses sinais para esses extraterrestres, que ela acredita neles, acredita que eles estão aqui e que eles ainda querem saber. Eles ainda estão buscando por sinais de vida inteligente para estarem aqui com a gente, quem sabe um dia. É uma viagem, mas é uma viagem para dentro dessa mulher, né? E é para dentro de todos nós. É uma viagem para dentro de nós mesmos. Nós estamos sós aqui nesse universo? Nós enlouquecemos e vivemos um absurdo ou não? Ou cada um vai dar conta da sua loucura e está tudo certo?
É de sair pensando bastante, né, Dani?
É muito interessante. É cada dia uma resposta que eu tenho também do público e uma forma de eu enxergar também essa personagem. É uma busca, como já diz o próprio título, né, Procurando Sinais de Vida Inteligente, é uma procura realmente o texto. E as pessoas saem muito impactadas, porque é um espetáculo belíssimo, com um cenário incrível do Passetti, com luz do Wagner Pinto, com figurinos de João Pimenta, são artistas de São Paulo fantásticos, renomados, com a direção do Gerald, que é até redundante eu falar sobre, é um gênio do nosso teatro mundial. Então eu estou muito feliz que eu consegui produzir esse espetáculo nesse momento no Brasil, né? Um momento que eu busco também por patrocinadores, inclusive, porque eu construí esse espetáculo junto com o meu produtor, nós dois sozinhos na raça, então venho buscando por parceiros também nesse espetáculo, mas me sinto já uma grande vitoriosa por ele estar no palco e lotado. Isso é que é o mais importante.
Que maravilha! E a gente fica torcendo, né, para você conseguir esses patrocínios e que esse espetáculo circule, né? Para a gente conseguir que mais e mais praças também consigam conferir esse trabalho tão bacana.
Exatamente,
né?
Esse é o nosso objetivo. A gente teve um feedback fantástico aqui no Rio de Janeiro, quando estreou. Já de cara, o espetáculo foi abraçado por todos. E em São Paulo, a mesma coisa. E eu tô muito feliz de poder estar começando a levar choque para o Brasil, né? Que é o início de uma trajetória. Está bem no início, mas está maravilhoso.
Maravilha, vida longa para choque. E agora a gente faz agora mais um intervalo na nossa conversa para chamar outra surpresa musical que a Daniele Vinitz separou para gente. Quem chega agora é Ivan Lins com a sua belíssima Vieste.
Vieste na hora exata, com ares de festa e luas de prata. Vieste com encantos, vieste com beijos silvestres colhidos pra mim. Vieste com a natureza, com as mãos camponesas plantadas em mim. Vieste com a cara e a coragem, com malas, viagens pra dentro de mim, meu amor.
Hey! Dani, infelizmente o programa está chegando ao fim, então queria te contar sobre seus projetos. Além de circular com o Choque procurando sinais de vida inteligente, existe ainda alguma coisa que você deseja experimentar artisticamente? Quais são os projetos que estão engatilhados por aí?
Olha, eu tenho cinema ainda para esse ano, mais para o final do ano. Muita coisa, né? Eu tenho tanta coisa que eu gostaria de fazer ainda. Mas eu também, eu já me realizei muito em todas as vertentes, assim. Mas aí acredito que sempre sou uma curiosa, uma buscadora. Então, eu gosto, de alguma forma, também de ser surpreendida dentro do meu ofício, dentro da minha profissão. Sou muito grata quando chegam coisas inesperadas para mim também. E tem muito ainda, né, para a gente poder falar sobre o teatro. Ele está em ebulição, ele está num momento tão importante pós-pandemia. Ele foi revigorado, de certa forma. Eu acho que a presença física do artista, que foi tão importante dentro do contexto pandêmico, onde nos vimos solitários, né, de alguma forma, que o teatro, ele veio com tudo, e ele está com tudo por esse Brasil todo. É, não é apenas pela minha experiência que eu estou tendo pessoal e profissional nesse momento. É o que eu vejo, eu vou ao teatro, eu consumo, eu faço questão de falar sobre os espetáculos que eu assisto. Então, eu tenho vontade de fazer mais e mais e mais. Tudo que puder engrandecer o teatro, tudo que puder me alimentar como artista na televisão, no cinema, nas séries. São muitos caminhos, assim. Eu sou muito apaixonada pelo meu ofício, pelo espaço que eu tenho dentro do meu ofício. Eu sou muito grata e espero que as pessoas, de alguma forma, carreguem sempre algo dentro do meu trabalho, seja a risada, porque eu amo fazer comédia também, ou seja também com Choque, que é um choque, porque é uma peça. Eu não posso dizer que é uma comédia, porque ela é um drama na vida dessa mulher, da Trudy. Ela é um drama psicológico, ela tem uma profundidade, é um texto profundo, onde a gente sai se questionando, a gente sai emocionado, a gente sai também dando risada, mas a gente sai, é aquele riso de nervoso, porque a gente vai para casa pensar sobre, sabe? E esse é um caminho que me interessa muito. O riso pelo riso é maravilhoso também. Bom, eu faço filmes de comédia e adoro fazer as pessoas, né, entregar entretenimento para as pessoas, entretenimento leve, divertido, com essa intenção, mas eu também estou me sentindo muito, muito grata por também poder ser instrumento das pessoas poderem se divertir no teatro, mas indo para casa pensando, elaborando um pouco mais sobre as suas próprias vidas, as suas escolhas. No espetáculo a gente fala sobre esse mundo, sobre tudo que está acontecendo, a inteligência artificial, a gente fala, a gente trafega por várias vertentes, por vários assuntos que são muito importantes da gente estar discutindo hoje em dia, né? As telas, as crianças não se olharem mais, não brincarem mais. A gente fala sobre a evolução, se ela está acontecendo ou se a gente está estagnando ela com inteligência artificial, se a gente está evoluindo ou não. Então, é muito importante isso, esse trabalho que eu acho que eu posso estar entregando nesse momento. E eu acho que vale a pena. Vale a pena ir ao teatro não só para a gente poder se divertir sem pensar. Vale a pena a gente poder ir para o teatro, se divertir, sim, mas também sair pensando, se questionando, evoluindo, né? Trazendo uma conexão maior com o que é dito ali. Não deixar morrer aquilo que você vai para o teatro e você volta com ele para casa. Eu acho isso um presente fantástico. E ser instrumento para isso é o que me faz feliz, é o que tem me feito respirar dentro da minha profissão. É um oxigênio para mim.
Fazer um trabalho que reverbera, né? Isso é
exato,
muito incrível, né?
Exatamente. Reverbera não só para o público, mas para mim também, enquanto artista, enquanto o que eu quero fazer da minha profissão daqui para frente, o que eu quero falar, o que vai ser importante para mim, não apenas enquanto artista, mas enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto ser pensante. É isso, é sobre isso.
Poxa, que delícia de papo, Daniele Vinitz. Nossa, eu agradeço demais pelo seu tempo aqui com a gente. Queria ficar conversando mais um tanto aqui. Obrigada.
Não,
também.
Obrigada a vocês pelo espaço.
Obrigada também pelas músicas deliciosas. Eu te desejo muito sucesso, tanto em Choque quanto nesses projetos futuros, e que seu trabalho siga reverberando tanto para você quanto para o público. Muito obrigada.
Muito obrigada, querida. Muito obrigada. E também a gente tem um Instagram, é importante eu falar isso, porque a gente tem recebido muitas fotos e muitos vídeos do espetáculo no final, e comentários também, feedbacks importantíssimos de quem vai assistir a peça, é o @ Procurando Sinais. E ali você tem toda a agenda do espetáculo também, né? O que, que a gente vai fazer daqui para frente, depois dessa temporada paulista. Então é super importante que as pessoas possam estar lá acessando o @ Procurando Sinais, ou o meu mesmo, que é o @ Lavini. Estou sempre ali colocando a agenda do espetáculo, como é que vai ser daqui para frente.
Maravilha. Lembrando que Vinitz é W-I-N-I-T-S.
Isso.
Som de Vilarejo com Marisa Monte, a gente se despede de vocês. Esse foi o Trilha das Artes, que teve produção e apresentação minha, com sonoplastia do Newton Gomes. Eu sou a Mônica Montenegro e na próxima semana estou de volta com mais um bate-papo imperdível com um grande nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.